mas não conseguiram identificar de onde vinham os tiros devido ao silêncio e à escuridão da rua. Somente pela manhã, o caso veio à tona, então eles foram mortos na madrugada de ontem, praticamente, né? Então, quando foi ontem pela manhã, o caso veio à tona, após um familiar estranhar o silêncio na residência. Desconfiaram, o familiar chegou lá, fulano, nada. Segundo relatos de moradores, um parente das vítimas foi até o imóvel, encontrou a casa trancada, chamou pelos moradores, não obteve resposta. Então, diante da situação, ele desconfiou e acionou a polícia. Polícia Militar chegou junto, decidiu arrombar a porta. Dentro da residência, os corpos foram localizados com diversas marcas de tiros e sinais de extrema violência. A situação, aliás, a suspeita inicial é de que o casal tenha sido submetido ao chamado Tribunal do Crime. As vítimas foram mortas com disparos de pistolas calibre .40 e 380 e apresentavam a face desfiguradas, as faces desfiguradas, o rosto, tanto dele como dela, acabado com tiroteio. O homem foi identificado como Daniel. Ele tinha passagem pela polícia e era apontado como integrante de uma organização criminosa. Já a mulher, a namorada dele, não teve a identidade revelada pelas autoridades, certo? Estava lá ao lado dele. Então, é assim, um casal assassinado de maneira brutal neste Ceará da violência, da perversidade. Equipes da Polícia Militar, Perícia Forense, DHPP, todos estiveram marcando presença, iniciaram os primeiros levantamentos e exames periciais foram solicitados para auxiliar na investigação que busca esclarecer em quais circunstâncias o crime aconteceu e identificar os responsáveis pela execução. É difícil. Esse pessoal do DHPP está tendo um trabalho tremendo de identificar alguns homicidas. É complicado. Então está aí, portanto, de maneira brutal, perversa, mais um casal assassinado em Caucaia, que fica no estado da bala. E tome bala! E a bala não para, 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 se abaixa que lá vem bala. Pacatuba! Mais um na Pacatuba. Um jovem de 21 anos de idade foi morto por disparo de arma de fogo em via pública. Lá na Pacatuba, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar. Acerca do caso, a Secretaria de Segurança informou que a polícia apura as circunstâncias do homicídio. A 24ª Delegacia de Polícia Civil é responsável pela elucidação deste caso. Certo? Aí, portanto, mais um crime na Pacatuba. Se eu não me engano, eu falei de um crime na Pacatuba esta semana. Na Pacatuba esta semana. Deixa eu ver aqui o que tem mais aí. Está chegando aqui pela nossa produção. Deixa eu ver aqui. Criminosos invadiram uma casa localizada na rua 31 de janeiro, número 571, na comunidade da Palmeirinha, lá no Planalto Ayrton Senna. Isso na manhã de ontem. Não de ontem, não. Foi de quarta-feira, foi quarta-feira, né? Os tiros seriam para a mãe, conhecida como Suzy, mas a bala atingiu a filha da Sara, uma criança de 2 anos de idade. Foi socorrida, está internada. Não sei como é que está o estado de saúde dessa criança agora. Espero, peço a Deus, para que esteja tudo bem. Mas a intenção dos bandidos era matar a mãe da criança, a Sara. Certo? Sara não, Suzy. O nome é Suzy, tá certo? Não temos o nome da criança, claro, que ninguém revela aqui. Enfim, mas isso aconteceu no Planalto Ayrton Senna. E vamos passando aqui. Um homem foi preso após atirar contra equipes do reservado da Polícia Civil no bairro Jardim Bandeirantes, em Maracanaú. Atire não, fedorento. Segundo informações, os agentes estavam em diligência quando foram surpreendidos pelos disparos. Houve reação imediata e o suspeito foi capturado. Com ele, a polícia apreendeu arma de fogo e o mesmo foi encaminhado à delegacia onde ficaram à disposição da justiça. Teve sorte porque os policiais não acertaram no meio da testa. Homicídio no final da tarde de quarta-feira foi em uma loja de celular. Antônio Bezerra, a vítima, Marquinhos. Mataram Marquinhos, uma loja de celular foi. Vamos procurar mais detalhes. Tentativa de homicídio aonde aqui, rapaz? Aqui é a última. Tentativa de homicídio na rua 114, no Timbó. Aonde é que fica o Timbó? Em Maracanã. Papai, que tá pegando é fogo lá. Lá, o melhor, diz que é o melhor São João, né? Mas também é o local que também mata muita gente, né? É? Os caras olham por um lado, mas faz vista grossa para outro lado, né? Olha, na manhã de ontem, uma operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de um dos indivíduos mais procurados do estado. Essa ação contou com equipes da Força Tática do 2º PPM e outras unidades policiais que localizaram o suspeito no distrito de Jubaia, que fica em Maranguape. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa atuante na região metropolitana de Fortaleza e é investigado por diversos crimes, incluindo homicídios e assaltos. Sem oferecer resistência, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde permanece à disposição da justiça. É a polícia agindo, mas logo, logo, com certeza, esse homem estará solto novamente praticando crimes. Vou falar nisso. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, prendeu o Adilson Cordeiro dos Santos. Estava com mandado de prisão definitiva e apontado como liderança de uma facção criminosa que atua no bairro João Paulo II, aqui em nossa capital. A captura foi realizada por equipes da 3ª Delegacia de Homicídios, com apoio do Núcleo de Inteligência, Núcleo Operacional e Grupo de Investigação de Segmento, todos vinculados ao DHPP. O Adilson, ele havia sido condenado a 16 anos, 6 meses, 22 dias de prisão por crimes previstos em crimes ambientais, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ele já era considerado foragido e procurado pelas forças de segurança aqui do estado do Ceará. Segundo a polícia, o suspeito havia rompido anteriormente a tornozeleira eletrônica que utilizava com forma de fugir da fiscalização policial. Após ser localizado, recebeu voz de prisão e foi conduzido ao sistema prisional, onde deverá cumprir pena. O DHPP segue investigando possíveis conexões do preso com outros crimes na região. São 9 horas e 55 minutos em Fortaleza. É o Ronda 620. Estamos aqui curtindo o melhor do mundo. Gisele Aquino, São José, zona rural de Irauçuba. Alô, Gisele, um abraço ao pessoal bom de Irauçuba, aquela região toda. A Rádio Assunção pega como um faca e melancia, papai. É, papai, o som local da Rádio Assunção. Muito obrigado a vocês aí da Irauçuba. Obrigado, Gisele. É isso, sempre você que está no interior do estado, faça como a Gisele. Manda um recado pra gente. Tô acompanhando aqui no Japão, na China, Estados Unidos, Paraguai, a Venezuela. Vem aqui pertinho, Irauçuba. Vamos lá, garoto. São 9 horas e 55. Daqui a pouquinho, o Erivando Lima chega com informações direto de Russas, informações do Vale do Jaguaribe e da região central. César Luiz, o que é que você acha? Domingo vai dar o quê? Vai dar os dois. Vão ficar os dois. Ceará e Fortaleza vão permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Pode crer. Tá confiante, Edson? Tá confiante? Você acredita?
Confiante, César.
Tá confiante, né? Esse Botafogo é danadinho, viu? Tu viu ontem contra o Cruzeiro?
Pois é.
Vai ser um páreo difícil.
O Cruzeiro vencendo de 2-0. o Botafogo consegue um empate. Se ontem o Cruzeiro confirma esse 2-0, essa vitória, o jogo com Fortaleza para o Botafogo não teria muita importância, para o Fortaleza sim. Agora, Botafogo vai, consegue um empate e vai também dar dor de cabeça para o Fortaleza, porque o Botafogo quer uma vaga direta na Libertadores, né, César?
É verdade, é verdade. E do outro lado, o cara até falou assim, César, sabia que o pessoal tá dizendo que o Palmeiras vem com o time reserva. Sabe o Palmeiras, que é a vice-liderança, né? Acho que ele não perde mais, mas tem um dinheirinho, né, pai? Tem um dinheirinho. Vamos aguardar, mas eu tenho a impressão que vai dar os dois. E daqui a pouquinho, no programa É Tempo de Bola, o J. Lacerda vai dar uma penteada com relação a essa situação dos nossos clubes. Vamos falar de polícia, 9:57 em Fortaleza. É confiar, né? Crer, confiar e dar certo, né? Vamos lá. Abraçando aqui quem tá ligado sempre aqui no Honda 620. Essa turma boa. Ligada com meu amigo Moreirão, lá na MM Rações. Abraço para você, Moreirão. Um abraço para você, garoto, lá na Jupita Feitosa. Abraçando também aqui o Nicolas, lá no Mudubim. Abraçando o Baiano, lá em Pentecoste. O Reginaldo também, lá em Pentecoste. Acompanhando aqui o Honda 620 de Assis, o Josino também Pentecoste, o Carlinho Jacaré no Bom Jardim. Alô, Carlinho Jacaré, cadê você, Carlinho? Minha amiga Lúcia Cruz, um abraço pra você, certo? Armado do Castro, esse que tá confiante. Confiante tem que confiar, tem que acreditar, né? Vamos lá, o que é que tem mais por aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, a polícia civil segue investigando, aliás, intensificando, né? Ações na região metropolitana de Fortaleza. É porque tá o perigo, né? Vai tanta gente morrendo, né? É Pacatuba, é Horizonte, é Maracanaú, é Maranguape, é Caucaia. É de todo canto, né, rapaz? Região metropolitana, infelizmente, está empestada de bandidos. Então a polícia continua intensificando as ações em toda a região. Desta feita, os investigadores retiraram de circulação 8 pessoas envolvidas em crimes. As ações foram realizadas na manhã de ontem em Maracanaú e também em Maranguape. Em Maracanaú, 5 pessoas, 4 delas da mesma família. É uma família da peste, né? 4 da mesma família envolvidas com o tráfico de drogas e com o crime de rufianismo. O que é rufianismo? Que consiste em obter vantagem da prostituição de outra pessoa. Chama-se rufianismo. Então elas foram capturadas.
Eu não sabia que existia esse termo, viu, César?
É, eu também não. Quando eu li a matéria, eu procurei saber rufianismo. E o que é isso, rapaz? É droga, alguma coisa?
Consiste. Nunca ouvi essa palavra na vida dele.
Então, consiste em obter vantagem da prostituição de outra pessoa. Então foram capturadas na manhã de ontem. Durante a ofensiva, papelotes de drogas prontos para comercialização, certo? Celulares e dinheiro em espécie foram apreendidos. As equipes da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia da Região Metropolitana, é um nome bonito da peste, chegaram ao local após denúncias de que um imóvel situado na localidade de Pajuçara estava sendo utilizado para a venda de drogas e exploração de prostituição. O endereço, os policiais constataram a veracidade das informações e abordaram 5 pessoas, 3 mulheres, uma de 20 anos, com 3 passagens por tráfico de drogas, a outra de 46 e uma outra de 33, além de um adolescente de 17 anos que possui atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, crime contra a fé pública e furto. Conforme apurado, todos utilizavam o imóvel para comercializar entorpecentes. Diante das evidências, o grupo recebeu voz de prisão e foi conduzido até uma unidade policial. As 3 adultas foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos majorados pelo envolvimento de um adolescente. Para o adolescente, foi lavrado um ato infracional análogo aos mesmos crimes do local. Os policiais também abordaram um homem de 56 anos, e segundo as investigações, utilizava o imóvel para obter vantagem com a prática de prostituição. Pequeno cabarezinho. Ele foi autuado em flagrante, certo? Pelos crimes de rufianismo e manutenção de casa de prostituição. Todos os envolvidos foram colocados à disposição do Poder Judiciário, certo? Exatamente. Agora não chama mais cabaré, não, é outro nome, né? Casa de show, né? Me lembro muito bem do nosso amigo Vicente Lima, saudoso Vicente Lima, nosso repórter que deixa saudade, deixou saudade. Ele sempre falava que ia para a casa das meninas, né? Ele falava, vamos até a casa das meninas, certo? Ele viu, o Edson, ele conhecia uma menina, certo? E disse que o apelido dela era Mortadela. É, sabe por quê? Não sabe, né? Sabe, né, Pabllo? Já cheio de pano branco. São 10 horas e 2 minutos em Fortaleza. É o Honda 620. Não para, não para, não para, não para. Você abaixa aqui lá, vem. Bala, papai. Segura, pai. Vamos lá, garoto. Daqui a pouco eu vou colocar o áudio da turma.
Oi.
Vem aí.
Vamos passar pra cá. Deixa eu passar pro plano B. Vamos ver o que é que tem aqui no plano B. Daqui a pouquinho eu passo. Tá, se abraçar aqui nosso amigo, gente muito boa. Edilson Aguiar. Grande Edilson Aguiar. Lá no Dias Macedo. Abraçando o pessoal bom, Dona Conceição, né? Dona Glória. Lá na Dias Macedo. Tem mais gente, rapaz, lá no Dias Macedo. Subtenente Jário, Cibite, né? É Macedo, o homem do rádio, né? É Macedo, o homem do rádio, é? Tá bom, passa pra mim aqui. Abraçar meu amigo Major, rapaz, tá na escuta do programa lá na Grande Messejana. Alô, Major! Ao lado da doutora Edna, no consultório odontológico Lourenço, na Joaquim Bento. Grande, grande Major, tá ligado sempre, sempre, sempre no rádio, aqui na Rádio Assunção. Olha, tem gente que tem rádio antigo. Tem, Pamilão. Mas o do Major é mais antigo que ele e do Lourenço. É, o Lourenço comprou esse rádio quando era menino. Aí ele botou no 620, o ponteiro ferrujou. Não, ele disse, mas não vai ajeitar não, quando escuta outro, aí tá lá o ponteiro, lá na M620. Um abraço, garoto. Obrigado, Major. Doutora Ed, um abraço, bom dia. Obrigado a essa turma toda lá da Messejana. Nós temos uma grande audiência. A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual, realizou na manhã de ontem a apreensão de uma grande carga de maconha durante uma abordagem a um caminhão na rodovia CE-040, no entroncamento com a CE-350 no município de Cascavel. Olha aí, rapaz. Após a abordagem, o veículo de carga, certo? Ao veículo de carga, teve uma vistoria minuciosa. Os policiais identificaram que o compartimento de transporte continha uma carga de maconha acondicionada em tablets. É tablets, certo? Tablet é outra coisa, isso aqui é tablets. Ao todo, foram contabilizados aproximadamente 480 tablets de droga. 480, era droga demais, pai. Tu é doido, rapaz. É muita droga, pai. O condutor do caminhão, viu, Saldanha? Foi detido no local. Foi conduzido, juntamente com o material apreendido, até a divisão de combate ao tráfico de drogas. A Polícia Militar, por meio do BPRE, Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, reforça seu compromisso no combate ao tráfico de drogas e na fiscalização das rodovias estaduais, contribuindo aí para a segurança da população cearense. É isso que tem que ser feito. Fiscalize. Parem. Para esse pessoal. Vai parando, vai parando, vai parando, vai parando. Encontra. Vou falar nisso. Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil resultou na apreensão de aproximadamente 17 quilos de drogas que estava em um ônibus de passageiros que fazia o trajeto de Goiânia
Goiás, claro, para Fortaleza. O caso ocorreu após a identificação de uma passageira de 31 anos que transportava diversas substâncias ilícitas. Pode não, minha filha. Oh, meu Deus. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, a mulher estava a bordo de um ônibus. A abordagem ocorreu após cruzamento de dados de inteligência que apontaram indícios de que uma passageira transportaria drogas no caso, durante a viagem, no interior do veículo, foram encontrados aí 17 quilos de narcóticos, entre cocaína, maconha, crack e haxixe. Haxixe, não é maxixe. A passageira foi detida em flagrante e presa, minha filha. O material também foi apreendido. A ação contou com a participação da Polícia Civil, que atuou de forma integrada na condução das diligências para impedir a chegada da droga aqui na capital cearense. Após o flagrante, foi lavrado o boletim de ocorrência policial pela Polícia Rodoviária Federal. A suspeita e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro do Norte, onde serão adotados, ou já foram, né, os procedimentos legais previstos. 10:08 em Fortaleza. Não, papai, parou nada. Uma operação policial resultou na apreensão de 1,13 kg de maconha prensada na CE-350, próximo ao entroncamento com a CE-040, localidade de Capim de Roça, Pindoretama, fica aqui na região metropolitana. E de acordo com a polícia, a droga estava sendo transportada por um veículo dirigido por Francisco Wagner Santana da Silva, de 40 anos, que afirmou trabalhar com fretes e disse ter sido contratado para levar o material. Ele relatou que pegou a carga no próprio município, porém, não soube informar o destino final, nem identificar quem contratou. Mentira! Como é que o cara recebe a mercadoria e não sabe onde entregar? Mentira! Durante a vistoria, os agentes localizaram vários tablets de maconha prensada, distribuídos no compartimento de carga. O veículo e o entorpecente foram apreendidos e o motorista levado à delegacia responsável pela região, onde permanece, né, a disposição da justiça, certo? A Polícia Civil segue investigando para identificar demais envolvidos no transporte, no envio e no recebimento da droga. São 10:10 em Fortaleza. Ele chega com mais informações aqui dentro do Ronda 620. É ele, em nome do chicote da galera. É ele, Edson Ferreira. Fala, Ferreira. Ferreira. Daqui a pouquinho o Ferreira chega, trazendo informações aqui.
Opa, César, tô aqui, meu querido. Opa.
Vamos lá, vamos às informações. Nome do chicote da galera, Edson.
É verdade, César, em nome da loja Chicote da Galera, meu amigo, Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima. Olha o zap zap da loja, 987-01-1030. Salve esse número, você pode fazer o seu pedido e também receber em casa. A sua mercadoria tem produtos naturais, eletroeletrônicos, doces, castanhas, cajuína, queijos, mel, tem gel nocauteador, ora pronobis, óleo da semente da abóbora, comprimido sai, ômega 3, magnésio de malato, garrafada natural, muita coisa boa lá com o meu querido Alano Maia. Nessa sexta-feira tem uma promoção, vá lá, confira. Neste 5 de dezembro, meu amigo Alanha e os seus colaboradores da loja Chicote da Galera. César, em Juazeiro do Norte, a polícia procura um elemento por nome Gabriel, que estuprou uma criança de 9 anos, a criança autista. Isso aconteceu em um condomínio onde moram esse elemento e a vítima. O exame feito no IML confirmou o estupro. Esse Gabriel é sobrinho da síndica do condomínio. Ele havia ido visitar a mãe da criança, que não estava no apartamento, e aconteceu esse estupro. A polícia procura este elemento por nome Gabriel, lá em Juazeiro do Norte, César.
Valeu, 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 abraçando aqui o José Maria lá no Gereissades. Esse nunca escuta a rádio, né? Vente nenhum. Valeu, Zé Maria. Tem ouvinte? Vamos lá. Fala.
Bom dia, César Luiz. Bom dia aos ouvintes aí do Honda 620. Aqui é Nauro de Pentecoste. Tô aqui no meio do mato, viu? Tava aqui, entrando aqui uma cerca, mas com um radinho pendurado aqui no pé de pau e ligado no programa Honda 620. Não perdi um programa seu, viu? Tanto narrando o jogo como no Honda 620. Um abraço aí, César, para todos os ouvintes e para toda a sua equipe, meu querido. Naldo de Pentecoste.
Valeu, Naldo. Cuidado com as cobras. Tá nesse exato momento fazendo cercando, passando uma cerca, hein? Pelo menos o rádio tá lá no murão, né? Tá na cerca, tá com a cabaçazinha de lado. Antigamente era assim, me lembro muito bem. Cabaça de lado com água. Existe cabaça? É, um pedaço de rapadura.
Existe, César. Eu vi. É? César. Ah. Eu vi cabaça, sabe onde? Ali na Castro e Silva, do lado esquerdo, pra quem vai pra catedral. Tem umas lojas lá de artigos tradicionais, cestos, tem churrasqueiro, umas coisas. Eu vi cabaça lá, viu?
Eu tenho uma cabaça em casa. Eu tenho uma cabaça que faz tempo que eu adquiri do meu sogro. Uma cabaça, eu tenho uma cangalha, ele usava no jumento dele. Certo? Vocês querem saber? Eu gosto dessas coisas de interior, eu gosto. Tem um bride do burro dele, do bruto. Tá tudo lá, tá na minha casa lá. Certo?
É verdade, César. Eu vou dizer uma coisa. Manter a tradição, manter as tradições, as coisas que marcam a nossa memória afetiva, e a gente procurando, a gente encontra muita coisa, viu, César?
É verdade. Eu tinha também um chicote de couro, perdi esse chicote, já procurei em todo canto, chicote bom de couro, certo? Mas não tenho mais. Vamos lá, tem mais ouvinte?
Bom dia, César Luiz, bom dia os ouvintes da Sonsa. Tô ligadinho aqui no seu programa, em novo progresso, São Zacarias. Cearense,
valeu, garoto, muito obrigado. É isso aí, mande áudio pra nós. É isso, garoto. Vamos lá, o que é que tem por aqui? Vala, Vitória. Olha, dois homens foram detidos e duas armas de fogo apreendidas durante a ação da Polícia Militar na manhã de ontem no bairro Santo Antônio, Sobral. É nóis, lá em Sobral. De acordo com as informações preliminares, os suspeitos estariam se preparando para atacar integrantes de um grupo criminoso rival. A ocorrência foi conduzida por equipes da 1ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar. Realizavam patrulhamento na região quando identificaram a dupla em atitude suspeita. Na abordagem, os policiais encontraram dois revólveres calibre 38, 19 munições e 19 outros objetos. Segundo os levantamentos iniciais, o armamento seria utilizado em homicídios direcionados a membros de uma facção criminosa com atuação no município. Os dois suspeitos, com 19 e 20 anos de idade, foram encaminhados até a delegacia de Sobral. Foram autuados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Um deles já responde por tentativa de homicídio doloso. 10:15. É o Honda 620 aqui pela sua Rádio Assunção de Fortaleza para o Brasil e para o mundo. Manda seu recado 997430620. É isso, garoto. Esse aqui, rapaz, que aconteceu lá no Crateús. Mulher presa já foi falada aqui. Mulher presa. Tá chegando informações. Tá chegando aqui de montão. O que é que tem por aqui? Tá bem por aqui. Tá bem por aqui. Aqui não é aqui, no Ceará, em outro estado. Olha, uma equipe do BP Raio de Ipu, sob o comando do capitão Vilar, realizou a prisão de dois indivíduos no bairro Pedreiras, em Varjota, após uma tentativa de fuga. Os policiais patrulhavam a área quando perceberam dois homens em uma moto, uma Honda Biz, que ao avistarem a composição...
É o quê?
Iniciaram fuga. É a Honda, porque tá com a descarga furada. A equipe realizou acompanhamento tático e conseguiu abordá-los logo em seguida. E com suspeitos, foram encontradas porções de maconha e 11 munições calibre 38. Um deles confessou ter jogado arma de fogo em um canal. Durante buscas, os policiais localizaram um revólver calibre 38, um Taurus, carregado com 7 munições intactas. Os indivíduos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Sobral para procedimentos cabíveis. Então foram apreendidos aí um revólver, um Taurus 38, 18 munições, calibre 38 e 35 gramas de maconha. 10 e 17. A Carminha está trazendo aqui um chazinho de camomila, é bom para acalmar o nervo, ficar mais tranquilo. Bote, dona Carminha, quando a senhora fizer um chazinho de camomila, bote uns 4 cravos da Índia. Certo? Cravo da Índia é bom, é anti-inflamatório, é bom. O negócio é tomar chá, substituir o café, viu, Saldanha? Você que toma o café, ele leva uma garrafa para frente dele. Substitua, diminua, né? Diminua. Né? Tome o cafezinho, mas diminua. Tome, troca por chá. Chá é bom. Não, Edson Ferreira, chá é muito bom. Muito bom ter
chá. Ô, César, é o seguinte, o problema é a quantidade, é o tanto que a pessoa toma. Porque o chá, ele também tem cafeína, sabia?
Alguns, né? Algumas
tem
coisas aí,
chá que tem, né? Estimulante também.
Mas tem chá que, dependendo da situação da pessoa, serve para uma coisa, mas prejudica outra
é
coisa.
É verdade.
Então tem que ter cuidado, né?
Diz uma nutricionista que me assistiu há muitos anos, o que mata é o excesso, viu, César?
É verdade, tem o chá preto, né? Tem o chá verde, tem o chá de toda cor, né? Chá preto com limão, tem mais? Camomila, tem um chá dente de leão, o dente de leão tem um bocado de chá bom, certo? Capim santo, esse chá tão bom, certo? Vamos lá. Você entende de chá, né, Saldanha? Você entende, né? Eu sei que você entende. Um acidente de trânsito grave aconteceu na localidade de Charito. O nome é esse mesmo, Charito. Em Poeiras, aliás, entre Poeiras e Nova Russas. E resultou em uma vítima fatal. Uma motocicleta colidiu de frente com o caminhão e pegou fogo. Brincadeira, né? Uma moto de frente com um caminhão. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A polícia foi acionada para a ocorrência, iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente. A cena do acidente foi isolada e as autoridades estiveram trabalhando, né, para remover os destroços e liberar a via. Não há informações sobre as causas do acidente ou se havia outros envolvidos. A polícia não divulgou mais detalhes sobre este caso. Então, mais um acidente fatal. Isso aconteceu ontem entre Poeiras e a cidade de Nova Russas. Vou falar em Nova Russas, direto de Russas, ele chega nos estúdios da Rádio Erivale. Erivando Lima, com informações do Vale do Jaguaribe e da região central. Fala, Erivando!
Muito bom dia, César Luiz, bom dia para você e ouvintes do programa Honda 620 aqui na sua rádio Assunção Cearense. Olha, César, plantão policial de ontem para hoje, um plantão calmo e tranquilo. Apenas uma ocorrência aqui na área do 1º Batalhão, aliás, nenhuma ocorrência, né? Tivemos uma ocorrência durante a madrugada de hoje, só que é na área da BR-116, é federal, pertence à PRF. Foi um acidente de trânsito durante a madrugada de hoje, né? Por volta das 3 horas da manhã, a equipe da Polícia Militar foi acionada via CIOPS para atender a uma ocorrência de um acidente de trânsito na rodovia BR-116, nas proximidades do sítio Paraíso, em Russas, no quilômetro 171. A informação inicial dava conta, César, de que havia um homem caído sobre a pista, né? E ao chegar no local indicado, foi localizado a vítima, que estava ao solo já sem vida, né? Constatando já que estava em óbito, foi constatado. Próximo ao corpo encontrava-se uma motocicleta Honda CG Titan a 150, ano 2015, de cor vermelha, de placa PMY2466, de propriedade do irmão da vítima. A moto estava totalmente destruída, aparentando um envolvimento em um sinistro, em um acidente. Porém, no local, nenhum outro veículo foi encontrado, né? Foi encontrado lá. A área foi isolada para preservação do local, ou seja, do fato, e ficaram lá a polícia resguardando o local até a chegada da perícia também da PRF, juntamente com o Rabecão, que também esteve no local. O corpo da vítima foi conduzido para o IML na cidade de Russas. Portanto, essa informação, esse fato lamentável, aconteceu na BR-116 durante a madrugada de hoje aqui no município de Russas. A vítima não teve o nome revelado. De Russas, nos estúdios da Rádio Web Erivale, Erivando Lima, para o programa Honda 620, aqui na sua Rádio Assunção Cearense, César.
Valeu, garoto. Valeu, Erivando. Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Tem outro ouvinte aqui? Vamos lá.
Outro ouvinte. Bom dia, César Luiz. Eu estou ligado aqui no seu programa. Eu sou o Wellington Silva, do bairro de Pintava. Eu me lembro muito da minha infância. Apanhei muito com aquelas espadas de plástico. Eu, quando eu era garoto, eu era um pouquinho danado, mas valeu a pena. Naquele tempo, a nossa audiência de custódia era assim, na base da peia. Hoje eu sou um homem, estou trabalhando, ajudo muito a minha mãe, graças a Deus. Bom dia.
Valeu, Wellington, muito obrigado. Tá aí, ele explicou que antigamente, quando ele era menino, nós éramos meninos, né? Apanhava um pouquinho, era de cinturão. Ele disse que apanhava de espada de plástico. A espada que a gente brincava, né? Eu tinha duas, rapaz. Eu me lembro dessa espada. Parece que era era amarelinha, certo? Enfim, e metia chibata mesmo. E antigamente era audiência de custódia, era isso. Você se comportava. Essa audiência de custódia, certo? Muitos apanharam e hoje são grandes pessoas, educadas. Não quero dizer que hoje você meta porrada, não. Mas de vez em quando é bom. Mas não pode mais, né? Não pode nem levantar a mão, nem falar alto. Complicado. Deixa eu ver o que é que tem por aqui. Uma operação conjunta realizada pelo Batalhão da Polícia de Meio Ambiente e pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, mais conhecido como IBAMA. Um nome bonito, né? Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis. IBAMA resultou na desarticulação de pontos de caça ilegal na zona rural de Crateús. Pode não, papai. Até isso não pode mais. Já foi seu tempo. A ação focou na proteção da fauna local, tanto na área interna quanto no entorno da reserva natural Serra das Almas. Então, durante as diligências, as equipes apreenderam um total de 9 armas de fogo, dezenas de munições, apetrechos de caça e carnes de animais silvestres abatidos. A primeira intervenção ocorreu por volta das 2 da madrugada, na localidade conhecida como Sítio Ninga. Os agentes fiscalizaram uma casa abandonada, que, segundo denúncias, servia como ponto de apoio logístico para caçadores da região. Ao perceber a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram pela mata fechada. Caçador só eles conhecem, né? Os buracos, né? Dentro da mata. No local foram encontradas 5 espingardas, uma balestra, o nome é esse? É uma arma tipo arco e flecha com gatilho. e diversas munições. Dando continuidade à operação, vou falar rapidamente aqui, terminando aqui, antes que eu esqueça, eu falei aqui flecha, eu estou assistindo um seriado, certo? É coisa de 1800 e pouco. Aí eu vi um índio de óculos. Esse da onde? Um índio de óculos. Então, dando continuidade à operação, por volta das 6h30, as equipes dirigiram-se a uma residência também denunciada pela prática de caça e criação de cães para caça. O proprietário do imóvel conseguiu evadir-se antes da abordagem, mas no interior da casa foram localizadas mais 4 armas de fogo e animais silvestres já abatidos e processados para o consumo. Então, entre o material apreendido, destacam-se aqui 9 espingardas de diversos calibres, 36, 32, 28, 40, certo? Uma balestra modelo Jaguar com luneta, 76 cartuchos, entre carregados e vazios, insumos para recarga, pólvora, chumbo, espoleta, e animais abatidos, carne de veado catingueiro. Você já comeu um veado catingueiro? Já, Edson? Não, né? Tá certo. Mocó, aves, como nambu, e mambira, além de dois rabos de raposa. Encontraram as raposas, eles mataram e deixaram o rabo lá para fazer chaveiro. Só pode ser. O cara guardar, né? Não tem um pé de coelho. Esse que é rabo de raposa da sorte. Certo? Você comeu o quê? Não, é veado. Veado, como é? Veado catingueiro. Certo? O Ibama aplicou uma multa de 22 mil conto, pai, ao proprietário do local. Ainda vai? Ainda vai? Onde é que tu vai tirar esse dinheiro? A esposa do suspeito que estava na residência foi conduzida à autoridade policial para os procedimentos legais. Todo o material foi encaminhado à Delegacia Regional de Crateús, onde foram instaurados, né, inquéritos policiais para investigar o caso. A multa é grande, eles botam para voar as bandas. Mano. Não tem mais essa de criar pássaro, não tem mais essa de caçar. E se o Ibama pegar, você vai se lascar. Para rimar, é, olha aí, 22 mil conto, 22 mil reais, será que tem? Como é que vai fazer, hein? Ainda vai caçar? Hein? Olha, a mulher foi presa por tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar no bairro Bom Sucesso, aqui em Fortaleza. A ofensiva foi conduzida por equipe da Força Tática do 18º Batalhão, após informações do setor de inteligência indicarem atividade de comércio ilícito na região. A abordagem aconteceu por volta das 20 horas na rua Francisco Domingos. Ao avistar a suspeita em frente ao imóvel investigado, os policiais realizaram a abordagem. Questionada, ela confirmou a posse de drogas e autorizou a entrada da equipe na residência. Dentro do imóvel, os militares apreenderam 23 gramas de crack, 90 pinos contendo a mesma substância, R$ 235,00 em espécie, uma balança de precisão e cerca de 50 embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento do entorpecente. A mulher detida e o material apreendido foram encaminhados ao 32º DP policial, onde o caso foi registrado com base no artigo 33 da Lei de drogas. Fala aí, mulher, entorpecentes, tá bem por aqui, daqui a pouco eu chamo o Edson Ferreira, tá bem por aqui, cadê? Dona de boca de fumo, sorri ao ser presa em flagrante aqui no bairro de Fortaleza, em um bairro de Fortaleza. Ela sorri por quê? Porque ela sabe que logo logo estará solta. Esse pessoal debocha, né? Suspeita foi encaminhada ao 32º Distrito Policial. Ela é identificada como Rebeca de Lima, foi presa em flagrante sob suspeita de comandar uma boca de fumo na rua Francisco Domingos, no bairro do Bom Sucesso, aqui em Fortaleza. A prisão foi realizada por equipe da Força Tática do 18º Batalhão da Polícia Militar, após informações repassadas pela subagência de inteligência da unidade. Segundo os agentes, O local tinha movimentação constante de usuários de drogas, o que reforçou aí as suspeitas sobre a atividade criminosa. Durante a abordagem, Rebeca autorizou a entrada dos policiais na residência. Vocês querem entrar? Pode entrar. Vocês querem um cafezinho com pão? No imóvel, os militares encontraram dezenas de pedras de crack e uma grande quantia de dinheiro trocado, característica comum do tráfico de drogas. Apesar da apreensão, a suspeita demonstrou tranquilidade e chegou a sorrir para a fotografia, certo? Registrada aí pelos agentes no momento da prisão. Olhe para nós, vamos bater sua foto. Ela sorriu. Sorriu. De acordo com o primeiro-tenente Moura, responsável pela operação, a ação foi resultado de monitoramento prévio. A gente pegou informações fornecidas pela subagência de inteligência do 18º e começou a trabalhar em cima dessas informações. Eles tinham visto, copiado já, que naquele local tinha uma intensa movimentação de indivíduos viciados e, através de investigações, chegou-se até a casa de Rebeca. Rebeca, Rebeca, vá procurar uma trouxa de roupa, não trouxa de maconha. São 10 horas e 32 minutos em Porto Alegre. Ele chega mais uma vez sempre. Em nome do Chico, da galera. Alô, Ferreira, fala, fala, fala que eu te escuto.
Alô, César, e eu falando para você e para todo mundo que se liga no Ronda 620, nesta sexta-feira, 5 de dezembro, sextou, final de semana tá aí, amanhã tem aquele encontro tão legal lá na loja Chicote da Galera. O pessoal vai lá, toma uma cajuína bem gelada, toma uma cervejinha, um refrigerante, um suco, conversa com o Alan, os amigos, tem uma musiquinha ao vivo, vá lá amanhã. Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, é a loja Chicote da Galera. Lá você encontra rádios AM e FM, tem a Rede Casal, direto de Jaguaruana, muita coisa boa, as promoções, os adornos natalinos. Vá lá, confira tudo isso e muito mais no Shopping Casa Rosada, loja 30, por trás do Santuário de Fátima, hoje, sexta-feira, amanhã, sábado. Muita alegria e você recebendo todo o carinho do Alano Maia e de toda a turma da loja Chicote da Galera. César, cidade de Caipinga. PMs encontraram uma espingarda, munição e droga. Tinha até um pé de maconha, olha. A polícia recebeu a denúncia de uma movimentação suspeita. Aí o que aconteceu? Um elemento que estava armado percebeu a chegada dos policiais, tacou o pé na carreira. A arma e as drogas foram levadas para a delegacia de Horizonte. Não há informações a respeito desse elemento que estava transitando armado nesse local, lá em Itaitinga. A polícia recuperou essa arma e levou também junto com a droga para a delegacia de Horizonte, César.
Valeu, garoto. Obrigado, Edson. Boa sorte para você. Que Deus abençoe o seu Raimundo, né? Ele está no hospital, né? Mas se Deus quiser, vai sair logo, logo. Deus abençoe você, toda a sua família. Bom final de semana, tá bom, garoto?
Amém, César. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela solidariedade. É isso aí. Já, já o meu velho vai estar de volta, com a graça de Deus, para escutar César Luiz e a programação da Rádio Assunção. Valeu, César.
Valeu, garoto. Valeu, Edson Ferreira. Até segunda-feira, né? Muito bem. Deixa eu abraçar aqui o Tenente Bruno. Tenente Bruno. Tenente Bruno tá conosco, né? Obrigado pelo carinho da audiência. Tem um áudio aí? Tem saudade. Dá pra colocar esse áudio aí? Certo? Vamos lá, coloca aí, coloca aí. Dá pra
colocar aí, galera. Bom dia, César. Bom dia a você, a todos que faz o Ronda. É Chiquinho de Manedoca.
Fala, Chiquinho.
Ligado, e quero mandar aqui um alô pro Gerardo Messias, que tá ligado em Alcântara. Zé Alcântara também ligado em Alcântara. E tem muita gente lá que lhe escuta. O Betinho do Depósito e o Tarcísio Maricota. Lá o Depósito e o Depósito e o Mercantil tem um rádio lá que é ligado só em você. E dá na certo. Rádio Assunção. Um abraço. Valeu. E o Leão vai passar, vai dar certo. Né? Ninguém acreditava, agora apareceu muita gente acreditando, né? Mas eu nunca desisti de acreditar. Um abraço.
Valeu, valeu, garoto. Um abraço pra você, Chiquinho Mandedoca. Um abraço pra felicidade. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos lá, garoto. O que é que tem mais por aqui? O que é isso aqui, rapaz? O que é isso aqui? Hã? Tá bem por aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Olha o motorista por aplicativo. Viveu uma situação inusitada aqui em Fortaleza. Durante uma corrida que acabou sendo cancelada e que envolvia a entrega de cocaína. Olha aí, preste bem atenção no que você vai pegar. Não foi, né? Pega o pacote, né? Ele recebe o dinheiro para fazer, para entregar encomenda. Não sabe o que é que está dentro do pacote. Ele acabou evitando, sem saber, possível envolvimento em uma ocorrência de tráfico de drogas. O trabalhador havia sido acionado para buscar um pacote na residência de um cliente e realizar uma entrega. Ao chegar ao endereço informado, recebeu o volume, aparentemente comum, e iniciou o trajeto para deixá-lo ao destino final. Minutos depois, no entanto, a corrida foi cancelada pelo solicitante, o que chamou sua atenção e provocou estranhamento. Ficou estranho. Por que que ele cancelou? Surpreso com o cancelamento repentino e desconfiado do conteúdo de que estava transportando, o motorista decidiu verificar o que havia dentro do pacote. Ao abrir o volume, encontrou duas peças de roupa, mas notou que uma delas escondia quatro trouxinhas de cocaína. No momento em que fazia o trajeto, ele passava pela região do polo de lazer da Avenida Sargento Hermínio, no bairro Ellery, onde avistou a equipe da Guarda Municipal de Fortaleza em patrulhamento de rotina. Então, diante da descoberta, ele parou o veículo e disse, olha, tá aqui, explicou o que tinha acontecido. A Guarda Municipal imediatamente encaminhou o motorista e o material encontrado ao 9º Distrito Policial, no bairro do Pirambu. A delegacia, ele foi ouvido pelo delegado de plantão e logo após ele foi liberado. Então, todo cuidado é pouco. Vamos lá, garotos, são exatamente 10 horas e 38 minutos em Fortaleza. Policiais arrombaram a porta de uma residência e prenderam um homem de 40 anos suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, isso lá em Camucim. A ação ocorreu após a vítima procurar ajuda relatando aí e relatar o episódio às autoridades. Chegou nas autoridades e disse que ele estava sendo ameaçada. Então a polícia chegou lá e arrombou. Segundo a denúncia, na noite de terça-feira, a mulher acordou com o suspeito dentro de casa, armado com uma faca e tentando enforcá-la com um fio. Mesmo sob a ameaça, ela conseguiu chamar a filha. Estava em um quarto ao lado do momento em que o homem fugiu. Antes de deixar o local, ele feriu o rosto da vítima. Então, com base nas informações, equipes da Polícia Militar, com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, localizaram o suspeito e realizaram a prisão. Ele foi conduzido à delegacia de Camucim, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A identidade do detido não foi divulgada. São 10h39, Erivando Lima chega com mais informações pra gente aqui dentro do Ronda 620. Fala, Erivando!
Voltando, César Luiz relatando aqui um pouco daquele fato que aconteceu ontem pela manhã na cidade de Morada Nova. Na cidade de Morada Nova, onde um ônibus pegou fogo. Inclusive, esse ônibus, ele transporta pessoas, trabalhadores que vêm do município de Bicuitinga todos os dias para trabalhar em uma fábrica no município de Morada Nova. Graças a Deus, as pessoas já tinham descido, já estavam no trabalho. O ônibus estava estacionado em frente ao cemitério lá da cidade, quando de repente começou a subir as lavaredas, né? O fogo começou a tomar conta, o corpo de bombeiro foi acionado para o local, mas o ônibus praticamente foi consumido pelo fogo na sua totalidade, né? Lamentar esse fato, mas graças a Deus não tivemos vítima nesse acidente. Aqui em Limoeiro do Norte também tivemos um acidente envolvendo uma motocicleta, onde uma senhora conduzia essa motocicleta, segundo informações, ela estava parada atendendo um celular e de repente um outro veículo, né, um carro teria vindo e batido na traseira da sua motocicleta, no caso uma Shinerai, né? Pelo menos essa informação que a gente recebeu com relação a esse acidente aqui na cidade de Limoeiro do Norte. A mesma foi socorrida e para o hospital aqui da região. De Russas, no Vale do Jaguaribe, Erivando Lima para o programa Ronda 620, aqui na sua rádio Assunção Cearense, César.
Tá certo, valeu, Erivando, muito obrigado a você, bom final de semana. até segunda-feira dentro do Honda 620, que amanhã você estará comigo, amanhã, 11 da manhã, não é tempo de bola, tá bom? Olha, duas informações últimas, e com relação a acidentes. Uma triste fatalidade foi registrada na noite de ontem na rua Joaquim Távora, no bairro Cruzeiro, isso fica em Camucim. Segundo informações, um caminhão da empresa Del Rio, belíssimo Guaraná por sinal, né? Refrigerante Del Rio. Então esse caminhão, ele transitava pela via, nas proximidades da escola Marujo, quando acabou se enroscando em um fio de energia. E quando ele arrastou o fio, arrancou um mini poste de uma residência. Infelizmente, quem é que estava debaixo desse poste era um senhor, né? O equipamento caiu justamente sobre a cabeça de um senhor idoso que estava na frente de sua residência naquele momento. Como é que poderia imaginar o cara morrer na frente de sua casa com um poste na sua cabeça? Ele foi identificado como seu Raimundo Alonso dos Santos, um senhor de 71 anos, residente nas proximidades do acidente. Populares correram para socorrê-lo, conduziram ainda com vida ao hospital, mas infelizmente ele veio a óbito. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, colheu informações iniciais sobre o caso, será apresentado na Delegacia de Polícia Civil com os devidos procedimentos. Uma equipe da PFOS e Rabecão foram acionados pela Polícia Militar. Já pensou, o cara está em frente da sua casa, aí passa um caminhão, derruba, passa por cima, aliás, derruba os fios, né? Passa nos fios, porque os caras parecem que não têm uma ideia de tamanho, de altura. Eles arrastam, e nesse arrastado, ele derrubou um poste, e este poste cai em cima desse senhor de 71 anos de idade, e morreu. Já pensou, rapaz? Acidente de moto também deixou dois mortos e dois feridos. Na CE 364, isso aconteceu ontem à noite no trecho das cidades de Moraújo e Coreaú. As vítimas, um homem conhecido como Francisco, morava na cidade de Moraújo, e Wagner, que morava na cidade de Coreaú. Ambos estavam em uma moto, morreram no local, na CE 364, entre as cidades de Moraújo e Coraú, repito. Uma mulher e uma criança estão hospitalizadas no hospital local. Equipe de emergência socorreram os feridos. A rodovia foi interditada para investigação. Os mortos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal para exames periciais da cidade de Sobral. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Estarei lá daqui a pouquinho no programa do Igor Loyola, tá? E o Ronda volta só segunda-feira, tá bom? Mas amanhã estarei aqui, 11 da manhã, na apresentação do programa Tempo de Bola, e domingo na grande jornada esportiva, né? Rodada cheia, rodada dupla, Ceará e Fortaleza no mesmo horário. Eu estarei no jogo do Ceará contra, aliás, estarei no jogo do Ceará, é isso? Não, do Fortaleza. Fortaleza contra o Botafogo. Eles marcam do Ceará, eu faço o jogo do Botafogo. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho da audiência. Tenham um bom final de semana, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Tchau.
Rádio Assunção. Cearense gosta do que é bom. Por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Equipe Moésio Loyola. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.